tempo de informação, para já os destaques com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Boa tarde. Sporting Tomar apresentou esta sexta-feira o livro do Centenário. Américo Pereira vai apurar responsabilidades sobre suposta ilegalidade do piso na curva dos Sobreiros. A NER terá que se justificar. Outubro é o mês dos doces enebrantes. Neste sábado foi inaugurado o quinto mercado de doces tradicionais. Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalhar.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e prove as variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária.
E este sábado deverá continuar com este cenário cinzento e de chuva. O vento em geral fraco, moderado, mais intenso no litoral oeste e também nas terras altas de norte e centro. Temperaturas máximas previstas para a Guarda eram 15 graus, Castelo Branco 18, Porto 19, Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa e Évora 20, Faro 21.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Molenas.
Sejam bem-vindos. A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu nesta sexta-feira a cerimónia de lançamento do livro comemorativo do centenário do Sporting Clube de Tomar. Esta é uma obra apoiada e editada pelo município e concretizada a partir das memórias, sobretudo das imagens que marcaram os primeiros 100 anos do clube. Ivo Santos, o presidente da direção, referia-se a este mais um momento em que se assinala o aniversário, destacando de seguida o facto de o clube ostentar nas camisolas o símbolo de Tomar, a Cidade Templária, lançando depois o repto ao município para que o mesmo símbolo seja utilizado também nas outras modalidades do clube.
O Sporting Clube de Tomar celebra em 2015 100 anos de existência. Mas apesar dos 100 anos de história, que hoje mais uma vez comemoramos, através do lançamento deste livro, edição do município de Tomar, o Sporting Clube de Tomar mantém-se um clube jovem, com uma vitalidade invulgar, pioneiro nos desafios que enfrenta e vanguardista nos projetos que abraça. Importa aqui agradecer o apoio do município de Tomar, apoio esse que é diário, muito importante, fundamental, para que o nosso clube possa continuar a enfrentar tanto os atuais como os novos desafios a que se propõe. Esse apoio traduz-se hoje na pessoa da senhora do Presidente e na sua participação num momento tão marcante para a vida do Sporting Tomar. É para nós uma honra e uma prova de estima e consideração que não iremos esquecer. Pela primeira vez na história do clube, uma equipa ostenta nas suas camisolas o símbolo de Tomar. Aproveito esta ocasião para, em primeira mão, solicitar à senhora Presidente do município de Tomar que as nossas equipas, de todas as modalidades e de todos os escalões, passem a ostentar orgulhosamente nas suas camisolas o símbolo Tomar Cidade Templária. Desta forma, estaremos simultaneamente a homenagear a nossa terra e os companheiros e companheiras deste clube que, em diferentes momentos, sob diferentes formas e graus, testemunharam que é possível, com algum sacrifício das suas vidas privadas, cultivar o companheirismo e a solidariedade como um fim e não como um meio. Na verdade, um clube que não honra a sua memória pode até ter corpo, mas não tem, seguramente, espírito.
Olga Silva fez depois uma breve apresentação da publicação, levada a cabo pela Justo Realços, destacando o facto da história do clube decorrer em paralelo com a história da cidade.
De uma forma simples, tenta contar a história do Sporting de Tomar, uma história muito rica, através sobretudo de imagens, mas também estabelecendo um paralelo e uma relação entre a história do clube e a história da cidade, muito dinâmica logo no início do século XX, que permitiu a criação do Sporting de Tomar e também de outras associações e de outros clubes. De facto, a cidade tinha uma vida muito intensa e o Sporting foi central nessa vida, não só desportiva, mas também social, porque trouxe cinema, organizava fins de semana e, portanto, as pessoas todas se juntavam à volta do clube para os bailes, para conviver uns com os outros. Portanto, foi muito importante a criação e a vivência do Sporting Tomar, e depois também na parte desportiva, como dizemos no livro, o Sporting Tomar ensinou a cidade, as pessoas, os tomarenses, a patinar a partir de já quando iniciou o hóquei em patins, que é a principal atividade. E de facto tivemos esta preocupação também noutros projetos que temos feito e temos realizado para a Câmara de Tomar. Houve sempre esta preocupação de descobrir a história do tema principal, neste caso seria o Sporting de Tomar, mas ir descobrindo também a história de Tomar e como é que ela vivia e como é que permitia que fossem então existissem estas associações, estas coletividades, estes clubes.
Anabela Freitas encerrou a apresentação do livro do centenário do Sporting de Tomar, destacando o facto do clube, a par de um conjunto de outras instituições no concelho, completar 100 anos de existência. Facto esse que referiu ser pouco comum ao nível do país.
Aqui em Tomar temos o privilégio de ter 5 instituições centenárias, 5 associações centenárias, e isto não acontece em quase nenhum concelho do nosso país, e portanto é bom vermos aqui o apoio que dão uma à outra, porque também se são centenários, e como disse a Olga, e muito bem, acompanharam durante um século aquilo que foi a vida e aquilo que é a vida do nosso concelho, com altos e baixos, com crises económicas que se refletiram necessariamente também no clube, desde logo pelos patrocínios, não é? E, portanto, exatamente como fizemos, entendo que o município deve de apoiar aquilo que é uma instituição centenária. E porquê num livro, num formato mais pequeno? Este tipo de livros conta, e como disse a Olga também, conta um pouco do que é a história do nosso concelho. E faz, permitam-me a expressão, publicidade também a uma instituição do nosso concelho. E fará parte daquilo que é o pacote de ofertas oficiais que o município entrega às entidades que nos visitam. Quem nos visita recebe sempre um pacote de lembranças sobre Tomar. E esta é mais uma história, mais uma faceta, mais uma etapa, mais algo para descobrir, para além de todo o património cultural que nós temos, todo o património histórico e natural, também temos um tecido associativo, neste caso na área do desporto, muito relevante.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira, promete empenhar-se no apuramento de responsabilidades em torno da suposta ilegalidade do piso que está no troço da Estrada Municipal 531, em particular na chamada Curva do Sobreiro, localidade do Carril. Recorde-se que, tal como a Hertz noticiou na última segunda-feira, houve mais um acidente naquela zona desta feita a envolver uma viatura ligeira que se despistou na curva, sendo que 2 pessoas ficaram feridas na ocasião. Infelizmente, este tipo de ocorrências não significam qualquer novidade. A novidade, sim, terá estado numa informação supostamente transmitida por militares da Guarda Nacional Republicana a familiares dos acidentados e que se centrava numa eventual ilegalidade daquele piso, aliás, desde 1998. Américo Pereira não quer deixar cair este assunto no esquecimento, de tal forma que está disposto a apurar em que é que se baseou a GNR para supostamente ter prestado essa informação aos cidadãos. O autarca diz mesmo que pode estar em causa um crime de segurança rodoviária.
Mas o que parece mais estranho é o facto da situação reportada poder configurar um crime de segurança rodoviário previsto e punido pelo artigo 290 do Código de Processo Penal, e a GNR, tendo conhecimento da ilegalidade, não ter até agora cumprido com o preceituado no artigo 242 do Código de Processo Penal e comunicá-lo ao Ministério Público conforme era a sua obrigação. Fazendo fé na informação prestada pelos militares da GNR, e porque estamos na presença de uma situação de extrema gravidade, irei empenhar-me no sentido de apurar o número de acidentes ocorridos naquele troço nos últimos 10 anos e na identificação dos envolvidos para que em sede judicial sejam apuradas as devidas responsabilidades. E para começar, pergunto à senhora Presidente da Câmara se já tinha conhecimento desta situação de ilegalidade.
Se me pergunta que, se eu sei se aquilo era ilegal, não. Eu sei que aquilo está assim há anos e anos e anos, porque há anos e anos e anos e anos que é, eu quando estive desse lado, lembro-me que também às vezes isso era falado na informação que o então Presidente de Câmara prestava à Assembleia, e já aquele ponto era considerado um ponto negro no nosso Conselho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Outubro é o mês dos doces em Abrantes. Neste sábado foi inaugurado, na Praça Barão Batalha, o 5º mercado de doces tradicionais. Comercialização destas iguarias pelas coletividades do Conselho antecede assim a realização da 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que terá lugar em Abrantes de 23 a 25 de outubro no Mercado Criativo, reunindo doçaria, mel, licores, compotas e de vários pontos do país, assim como com muita animação. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, inaugurou o evento, realçando as parcerias envolvidas que permitem a realização deste mês da doçaria tradicional no Conselho de Abrantes.
A Câmara de Abrantes, numa parceria com a TAGOS, também neste momento numa parceria com o Orfeão de Abrantes e também com os ABT Night Runner, com este grupo que de forma voluntária se organiza para promover a atividade física, estaremos e estamos em condições de realizar a 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional em Abrantes. Dizer que é uma aposta que temos vindo todos os anos a renovar. Como sabem, já o ano passado não pudemos realizar a feira onde era hábito, na antiga rodoviária, porque estava a iniciar-se a obra que neste momento está praticamente concluída para a instalação da unidade de saúde de Abrantes, e portanto aproveitamos estas instalações para, de forma improvisada, mas com grande qualidade, podermos criar as melhores condições para instalar os doceiros que de todo o país vêm até aqui e nos ajudam a promover a doçaria tradicional. Abrantes tem uma tradição, a tradição forte da palha de Abrantes, das tigeladas, das limas, das broas fervidas, entre outras que foram crescendo, como por exemplo as passas fritas, que aqui tivemos a oportunidade hoje de ver, fazer e de provar. As passas fritas, os figos secos, que são tradicionais de Mouriscas e que eram utilizados muito pelas populações mais rurais nesta altura do ano. E, portanto, estamos em condições de poder apresentar hoje aqui esta iniciativa, mas também de aproveitar este momento e a 15 dias da realização da feira, de apresentarmos o programa de forma mais detalhada, de maneira a poder ser divulgado e depois que possa ser amplamente apropriado por parte dos cidadãos, não só do Conselho de Abrantes, mas de toda a região, para poder ser um sucesso que tem vindo a ser construído ao longo dos últimos anos, dos últimos 13 anos.
Destaque também para a intervenção de Pedro Saraiva, da TAGOS, Associação de Desenvolvimento, um dos parceiros desta iniciativa, que destacou alguns dos aspectos da mesma.
Reforçar este agradecimento que nesta 14ª edição da Feira Nacional da Doçaria Tradicional acaba por acontecer, que é precisamente o enriquecimento, o alargamento dos parceiros que se associam aqui à iniciativa. Como foi referido, hoje um conjunto bastante significativo de grupos etnográficos aqui da nossa região, outras instituições, neste mercado de doces tradicionais, que é, por assim dizer, a primeira atividade daquilo que é esta 14ª Feira de Doçaria Tradicional. Depois, por outro lado, também, porque produzimos calorias, temos que as consumir, o grupo de parceiros que se alargou também aqui, com a novidade do clube do ABT Night Runners, também com um conjunto bastante significativo de provas. Temos as provas de BTT que já normalmente aconteciam com os branquinhos do pedal no domingo. No sábado temos também, na quinta-feira antes, já a caminhada do normal do ABT já é temática, e por isso o nosso agradecimento. Mas o ABT também se quis associar de uma forma mais efusiva, mais na prática, e com isso organiza, em parceria também com o COA, um trail noturno, urbano, na cidade, no sábado, e portanto estão abertas as inscrições. Os contactos são os contactos da ABT Night Runners, e portanto ainda há essa possibilidade, há vários níveis de participação, mas depois conversas mais técnicas, até convido mesmo jornalistas a falarem com o Luís, que depois vos dará mais informação em concreto. Aqui na feira, a Poçaria Nacional, continuamos a ter a presença de uma diversidade nacional, tanto no continente como nas ilhas. Temos workshops e temos aqui um conjunto de atividades dedicadas também aos pais e às crianças, às famílias, que vão conviver também com aquilo que já todos nos habituámos, da boa doçaria tradicional portuguesa que costuma vir à nossa feira e que de novo este ano aceitou o convite da organização.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorrem em Mação, durante todo o fim de semana, no Espelho d'Água da Ribeira de Eiras, as primeiras jornadas ibéricas de gastronomia pré-histórica de Mação, promovidas pelo Museu de Arte Pré-Histórica local. Partindo de estudos de tecnologias e da fauna e flora do passado, esta atividade desenvolve experiências daquilo que terá sido a cozinha na pré-história, antes e depois da invenção da agricultura. As jornadas juntam arqueólogos, nutricionistas e chefes de cozinha numa experimentação dos ingredientes e modos de cozinhar desde há cerca de 20 mil anos até há cerca de 5 mil anos antes de Cristo. Pedro Cura, do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, falou à Hertz do porquê da realização desta iniciativa.
O tema surge devido, obviamente, ao trabalho que a gente tem desenvolvido tanto no museu. O museu não é só um museu tradicional, não é? Nós temos também, portanto, as nossas unidades de investigação, portanto, na área da arqueologia, em que o museu afirma-se como um grande utilizador de uma ferramenta que é a experimentação. Portanto, a experimentação é uma ferramenta que nós utilizamos na investigação, portanto, da cultura material que era utilizada pelos homens na pré-história, não é? E a experimentação não é mais do que nós tentarmos reproduzir, portanto, as tecnologias que eles utilizavam. A alimentação é uma parte da vida deles, não é? E, portanto, e que resultava, obviamente, das tecnologias que nós vamos encontrando. Essas tecnologias passam pelas pedras que eles utilizavam para cortar, passam pelas fogueiras que eles utilizavam não só para se aquecer, mas para cozinhar, passam pelos ossos dos animais que nós encontramos, portanto, os restos dos animais que nós encontramos com marcas de corte e, portanto, que foram consumidos, uns por vezes dentro das fogueiras, outros por vezes fora. E, portanto, o que a gente faz é juntar todas essas peças desse puzzle e, portanto, e tentar chegar a uma possível reconstrução, a uma possível hipótese. E disto tudo, ao longo dos anos, foi surgindo sempre esta ideia de, portanto, também fazermos a cozinha. E, obviamente, depois um dos objetivos finais de toda a investigação, obviamente, é transmitir esse conhecimento ao público.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste domingo, Alvioeira recebe mais uma recriação de um mercado do princípio do século XX. Esta é uma iniciativa levada a efeito pelo rancho folclórico e etnográfico local. Para o efeito, a rua principal da aldeia de Alvioeira, a Rua do Comércio, vai estar encerrada ao trânsito automóvel, só podendo passar carroças ou alguns meios de transportes alusivos à época. Como explicou a Hertz, a diretora do rancho, Manuela Santos, o certame conta este ano com uma oferta mais alargada.
Tem lugar na Rua do Comércio e este ano também na Rua da Fonte e no Largo, nós chamamos o Largo do Coval. Será durante todo o dia, com início às 9 e terminará por volta das 18, 19 horas. Ao longo da rua estarão alguns produtos da época e também algumas tasquinhas com doces, salgados. Este ano também estamos a tentar ter no mercado algum artesanato, também temos os animais e depois muita animação que conta com passeios de pulo, passeios a cavalo, os Robertos, música, dança. portanto, será, penso eu, que um mercado que satisfará toda a gente. Nós também temos para este mercado, contribuir para este mercado, as pessoas da própria aldeia, que muitas vezes nos dão alguns produtos que têm excesso, algum excedente, e que nós vendemos nesse dia. Também contribui os componentes que trazem produtos, mas claro que são produtos produzidos ali por Alvilbari e arredores. Para além de também fazer parte do nosso plano de atividades com o objetivo de manter vivo uma tradição que ao longo dos tempos se veio perdendo, portanto, esse é o objetivo primeiro, mas claro que por trás também está a angariação de fundos para o rancho poder também sobreviver ao longo de todo o ano.
E vamos para o final, fechamos como habitualmente com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Tomar tinha uma das estradas mais bonitas do mundo, para mim era a mais bonita, mas que eu digo assim, passo logo por caseiro, que é a estrada que vai para o Aqueduto dos Pegões. Bordejada de ciprestes, teve este verão um início de incêndio que queimou uma data deles. Plantados nos anos 60, ainda a estrada era pouco frequentada de dia e mal frequentada à noite, muitos foram arrancados por alguns que por ali passavam, já de noite, no inverno, de regresso a casa no fim de trabalho, temerosos de maus encontros, já que iam a pé e não havia iluminação pública. Disse-me um dos arrancadores de jovens ciprestes que aquilo pareciam salteadores ali à borda da estrada. Ingenuidade. Como se os salteadores assaltassem jovens operários. Os salteadores assaltam é os donos de contas chorudas que muitas vezes, para o serem, já saltearam alguém antes. Adiante. Os buracos deixados pelos ciprestes, antes arrancados e pelos agora ardidos, talvez dessem para uma boa desculpa para se replantarem novos ciprestes, e já agora arrancavam-se de haver uma série de árvores e arbustos que pouco lá fazem de útil e muito desfiguram. E pronto, voltávamos a terem tomar uma das estradas mais bonitas do mundo. E quem sabe se não seria um bom ponto de partida para se considerar o conjunto Convento de Cristo, Castelo dos Templários, Mata dos Sete Montes, Capela da Senhora da Conceição, Aqueduto dos Pegões, como um conjunto uno e diverso, que se assumisse como um dos polos de atração de turismo cultural com mais potencial em Portugal e que permitisse a fruição de um conjunto amplo de atividades. Naturalmente que a implantação de um bom anfiteatro ao ar livre na mata, coadjuvado por uma zona de restauração, poderia fazer-se sonhar com uma utilização temática da área desocupada no interior do castelo. Mas isto são sonhos e este ponto de vista é para falar de ciprestes. Ciprestes e de aciprestes, que é assim que se chama o Palácio em Linda Velha, onde o Fatias de Cá apresenta a peça de teatro Colaboracionistas, em parceria com a Fundação Marquês de Pombal, às sextas-feiras, pelas 20h20, jantar incluído, 3333, reservas@fatiasdecá.net. Pode parecer propaganda, mas se forem assistir, poderão fazer uma revisão da matéria no que diz respeito ao stalinismo, agora que podemos estar à beira de uma União Nacional de Esquerda para formar governo em Portugal.
A nota do dia, no fecho das notícias, é tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.